Norma Urbana Culta, bobina número 95, Inquérito Brasil São Paulo, número 255, diálogo entre dois informantes, temas: 8, transportes e viagens; 10, cinema, televisão, rádio e teatro; 9, os meios de comunicação e difusão; 7, cidade e comércio. Número dos informantes: 303 e 304. Informante sexo masculino, 37 anos. Informante sexo masculino, 40 anos. Documentadores: José Irã Miguel e Marlene Salles. Data: 19 de novembro de 1974. Duração do inquérito: 82 minutos. Pista 1, de 30 a 1527 giros. Gravador marca Sony, modelo tape recorder TC-105, número 164.407. Condições técnicas do registro: interrupções por funcionários e alunos à porta. Bem, nós gostaríamos de começar esta nossa conversa falando sobre transportes e viagens.
Bom, eu já viajei pelo país inteiro, dando cursos, principalmente como autor de livro didático. Tenho a responsabilidade, até a incumbência, de dar cursos promovidos pelas minhas editoras. E nessas circunstâncias eu só não estive no estado do Acre e nos territórios federais. E, naturalmente, em todos os demais estados, em alguns estados, em muitas cidades do interior e, naturalmente, na própria capital. Assim, em termos turísticos, eu viajo muito raramente, até porque essa obrigatoriedade de uma viagem sistemática, quase todo janeiro, em termos de compromissos com as editoras, tira disponibilidade de tempo e até interesse em viagens de cunho meramente turístico. O Rui, não sei se viaja bastante ou igual proporção.
Minhas viagens são bem diferentes. Eu viajo mais fazendo turismo mesmo. Boto a família no carro e saio por aí, né? Fiz assim três viagens nessa base, sendo que uma para o Rio Grande do Sul um mês inteiro, depois 20 dias na Bahia no ano seguinte, e 15 dias no Espírito Santo, em estado do Rio. Essas foram as viagens melhores que eu fiz, assim, maiores. Ou mais é viagem curta e perto, essa coisa.
No meu caso, ocorre uma circunstância curiosa. Raramente eu passo mais de 48 horas nos locais em que viajo, por onde passo. E dessas 48 horas, umas 10 eu passo dormindo e umas 20 dando curso, o que reduz assim o espaço para conhecer e para realmente entrar em contato com o ambiente, é muito pequeno, é extremamente reduzido.
Eu gostaria de saber qual é o meio de transporte que o senhor se utiliza, o professor Rui e o professor Celso, para viajar. Coloca a família no carro e vai viajar. O senhor usa um outro meio de transporte?
Não, eu viajo sempre de automóvel, porque são seis filhos, então não dá para viajar de outro jeito. Fica crianças agora o caçula tem 8 anos, né, e poderíamos pensar em outro transporte, porque até agora o automóvel ajuda muito, né, com criança pequena. E depois é divertido, né, enfiar a família toda no carro, sair andando por aí, é muito bom. Tenho viajado sempre de automóvel.
A minha última viagem eu fiz uma cobertura de 14 estados em 17 dias. De maneira que nessas condições só poderia ter sido de avião, realmente. O único trecho não aéreo em todo o percurso foi um trecho Fortaleza-Teresina, feito durante a madrugada. De maneira que o avião acaba sendo o meio de transporte único possível nas atuais circunstâncias, mas também o preferido por mim. Eu realmente, talvez pela circunstância em que viajo, venha preferir o avião sobre outro meio.
Com respeito ao transporte aéreo, vamos dizer, propriamente dito, nós gostaríamos que o senhor nos descrevesse o atendimento, o funcionamento, vamos dizer, do...
Bom, o atendimento é diretamente proporcional à extensão do voo e, naturalmente, o preço da passagem. Eu quero crer que uma viagem São Paulo a Manaus ou São Paulo a Belém, a gente costuma ser muito bem atendido e regiamente tratado, de maneira assim, toda especial. Em termos particulares, eu prefiro a VASP. Sempre me dei muito bem com o tratamento da VASP. Mas não, nunca fui maltratado ou mal recebido em outras companhias aéreas. Agora, numa viagem daqui ao Rio de Janeiro, que é uma viagem quase que habitual e comum, até o cafezinho de péssima qualidade está se tornando cada vez mais difícil. De maneira que eu suponho que nesta proporção, e mesmo em contato com outras pessoas que tiveram viagens internacionais, que à medida que vai a distância aumentando, vai naturalmente aumentando o preço da passagem, em função disso a qualificação do tratamento, que aí no caso acaba se tornando muito boa e muito produtiva.
Professor Rui, já viajou de avião?
Já viajei de avião. Há 10 anos atrás eu trabalhava com um jornal e não era professor, então minha atividade era mais diversificada. Então viajei bastante de avião, andei muito também por aí afora de avião. Mas não gostava assim como parece que o Celso gosta, né, Celso? Quer dizer, minhas viagens de avião eram mesmo por negócio, estritamente. E quando eu podia fazer viagem de automóvel ou por outro meio, eu sempre dei preferência. Talvez há 10 anos atrás os aviões não tinham o conforto de hoje. E eu tive uma experiência assim meio desagradável numa viagem de um Vicont, da VASP até por sinal. Pegamos um desses CBs que eles chamam, né? E o avião quase caiu comigo lá perto de Goiânia, né? E então isso também colaborou para que eu não tivesse muito entusiasmo em viagens aéreas. Né?
Comigo ao contrário, eu talvez até por um certo exotismo gostaria de poder contar alguma experiência aérea traumatizante ou pelo menos inquietante. Mas a não ser alguns atrasos homéricos, né, excepcionais assim, em termos de viagens aparentemente de pequena distância, nunca encontrei circunstâncias que tenham me feito preocupar ou temer pela própria segurança. Nunca tive aquela tão característica posição do indivíduo que desce e beija a terra agradecido. Sempre as minhas experiências aéreas foram das mais favoráveis possíveis. Como particularidade curiosa das minhas viagens aéreas, eu suponho que a mais exótica foi o fato de ter trocado o valor de uma passagem por uma palestra a 8 mil metros de altitude. Quando do voo inaugural da VASP para Manaus, o voo do One Eleven, um dos diretores da companhia me propôs como forma de promoção uma passagem aérea gratuita. E eu disse a ele que só poderia aceitar se fosse possível levar minha esposa também. Então ele disse que nessa circunstância era para justificar perante a companhia aí da minha esposa, eu teria que fazer alguma coisa pela companhia. E aquilo que o professor sabe fazer, único e exclusivamente, é dar aula. Então ele pediu que eu preparasse uma aula para apresentar aos passageiros, através do microfone de bordo, uma grande altitude. E foi uma palestra de 8 minutos, não mais do que isso, sobre a ocupação amazônica e o interesse internacional pela região. E o dia exótico é que acredito que poucas pessoas tiveram o privilégio que tive de dar uma palestra a 8 mil metros de altitude.
Realidade, né? Agora, outros meios de transporte, vocês se utilizam de alguns meios de transporte. Agora, existem outros que vocês conhecem, né? Por mar.
As minhas experiências marítimas são extremamente limitadas. Eu, digamos assim, como passeios para conhecimento da linha náutica, oferta assim do Ministério da Marinha algumas vezes, eu tive a oportunidade de fazer uma incursão pelo mar, muito pequena. O transporte urbano e mesmo o transporte suburbano e às vezes até interestadual, do ônibus, muitas vezes acabei me valendo também nessas circunstâncias. E acredito até que grande parte das minhas viagens pelo estado de São Paulo, principalmente nos pontos não atendidos pelas companhias de navegação aérea, foram feitos através do ônibus interestadual, que eu detesto realmente, apesar de reconhecer que alguns nos oferecem as condições extremamente favoráveis de viagem. Mas sou um indivíduo muito angustiado pelo fator tempo, muito preocupado realmente com o aproveitamento daquele tempo. Não tenho o privilégio de acordar e me perguntar, bom, o que farei no dia de hoje, né? Então, esta impossibilidade de me valer assim do tempo faz com que as minhas experiências do transporte pelo ônibus sejam sempre experiências marcadas por uma angústia de chegar e por uma preocupação muito grande de me viver assim rapidamente desincumbido daquela tarefa. O Rui deve ter andado de ônibus por aí bastantemente. Navio, não sei.
Eu realmente tenho parentes no Rio, na Guanabara, então eu ando muito de ônibus daqui para o Rio. Hoje nem tanto, mas há algum tempo atrás andava bastante. Era raro mês ou cada 2 meses que eu não ia de ônibus ou de trem mesmo até a Guanabara. Viajei muito aqui de Santa Cruz, aquele noturno, né? Várias vezes. E por mar, apenas aquelas barcas da Cantareira, quando eu estava no Rio, ia lá na Praça 15 até Paquetá. Fui muito a Paquetá naquelas barcas da Cantareira, que lembra aquelas barcas do Mississippi, né? Com aquelas rodas laterais.
Eu vi, mas...
O sinal que é uma delícia aquilo. Aquilo me dá uma saudade imensa. Tempo que era jovem, porque todas as férias eram em Paquetá. Então eu ia daqui para o Rio, de trem, e de lá pegava a barca.
Mais jovem.
Agora, e as condições aqui em São Paulo, por exemplo?
Eu sou um indivíduo muito despreendido, assim, de bens materiais. Por uma questão de natureza, realmente me importo muito pouco com aquilo que tenho. Mas eu considero o automóvel, face às condições do transporte urbano, como sendo um dos bens indispensáveis à minha vida. Não apenas pelo fator tempo, mas se algumas vezes eu me senti identificado como um animal, foi quando tive que enfrentar ônibus e, às vezes, até mesmo a luta pela obtenção do táxi. Eu sou um indivíduo que não me envergonho em determinadas circunstâncias de ter que me humilhar para obter algumas coisas, ainda que esta humilhação seja em termos assim marcados por uma certa condição de nobreza. Mas acho que apanhar um táxi em São Paulo ou enfrentar as filas de ônibus corresponde a uma humilhação para a qual eu psicologicamente não me sinto preparado. Então acho detestável, sob todos os aspectos, e as experiências que tive foram sempre muito desagradáveis. É evidente que as experiências agradáveis não foram registradas. Eu não me lembro, e nem seria o caso de lembrar de uma confortável viagem por um ônibus urbano ou por um motorista de táxi assim, extremamente solícito, educado. Aquilo que marca realmente são as experiências negativas. Mas quando me vejo privado do automóvel, eu me sinto assim, em condições de enfrentar um desafio para o qual eu não me considero preparado. Acho horrível, sob todos os aspectos.
Eu, durante muito tempo, tive que passar por este sacrifício que diz o Celso de andar de ônibus. Só que eu, de certa forma, me habituei a ler no ônibus. Então, eu levava um livro, um jornal, e era a hora de leitura, né? Eu conseguia sempre, pelos horários que eu me servia da condução, não encontrava grande dificuldade. Agora, ultimamente, de uns 2 anos, essa parte é que eu também tenho andado mais de automóvel. O automóvel lá em casa sempre foi da minha mulher, porque com 6 filhos ela tinha prioridade total sobre o automóvel. Levar filho para a escola, essa coisa toda. E eu só pude ter um outro carro agora, 2 anos para cá, então passei a andar mais de automóvel. Mas até 2 anos atrás eu andava muito de ônibus, ou táxi, mesmo bonde, andei muito de bonde aqui em São Paulo. Fui um frequentador de bondes durante todo o tempo de estudante, mesmo depois de formado. E, de certa forma, até me distraía isso. Embora o que o Celso falou seja verdade numa certa medida, quer dizer, conforme a hora e conforme o bairro, conforme a linha que a pessoa se serve, é um sacrifício realmente imenso, né? Entrar em ônibus apertados. As vezes que isso me aconteceu realmente foram bem desagradáveis.
O senhor falou há pouco sobre trem.
Trem?
É.
Olha, trem, eu sou fã de trem, sabe? Eu acho o trem assim, o tipo de transporte gostoso. Eu, por mim, se pudesse escolher num determinado momento, eu escolheria o trem. Por algumas razões. Uma, por exemplo, é que no trem, eu acho que há o repouso assim, integral, porque o trem não tem a mobilidade de um ônibus, por exemplo, que às vezes dificulta a leitura, etc. O trem é mais estável, não mais do que o avião, evidente, o avião é mais. Mas o trem tem a vantagem sobre o avião, assim, da gente ter aquela tranquilidade de saber que vai viajar durante um bom tempo, quer dizer, que ele vai naquela linha, e isso repousa, eu acho isso repousante, quer dizer, saber que eu vou tomar um trem, vou chegar daí às 7 horas, então eu tenho 7 horas realmente de repouso. Então relaxa, entende? Lê, e mesmo aquela passagem por estações, aquela, eu sempre gostei disso. Uma viagem de trem, para mim, sempre repousa, sempre foi repousante.
É, acho que até que enfim nós encontramos um ponto em comum. Realmente eu também sou um grande admirador do trem, é claro que enfrentei, anos atrás, algumas viagens de trem em condições que se identificavam com aquelas que descrevi de ônibus. Inclusive, quando servia o exército, o trem militar nos levava, oferecia condições de desconforto incríveis, mesmo quando comparado com o transporte de animais. Mas, atualmente, quando possível, eu sempre faço esta opção. E acho integralmente válido isso que o Rui falou, em termos de descanso, em termos de serenidade pela leitura, e principalmente pelo bucólico, que representa aquela sucessão de paisagens, aquelas paradas e aquelas estações que trazem sempre reminiscências assim de infância. Moro no Brooklyn, a caminho de Santo Amaro. Anos atrás, Santo Amaro se ligava à cidade pelo bonde e os pontos de parada identificavam o que hoje significam as várias estações. De maneira que o trem tem também para mim aquele sabor de reminiscência e quase aquele gosto assim de infância. Nesse aspecto, eu, quando posso escolher, não vacilo. O trem realmente é muito agradável, mas muito raramente posso escolher.
O senhor teria algumas particularidades ainda referente a transportes? Talvez não mencionadas aqui, né?
Não, particularidade especificamente não. A última viagem de trem que fiz, como que a desmentir esta minha impressão, foi uma viagem marcada por um incidente muito sério. Eu deveria fazer a inauguração de uma sucursal da Editora do Brasil em São José do Rio Preto. Tomei o trem e o trem, um pouco antes de Araraquara, parou por falta de energia. Como o tempo de que eu dispunha era muito inferior ao tempo necessário para o trem chegar face ao atraso, eu tive que descer no meio do caminho, andar 1,5 km a pé, correndo com mala, depois tentar subornar um motorista para me levar até São José do Rio Preto. Foi uma experiência muito marcante, mas nem por isso eu posso generalizar e acusar de negativas as viagens de trem feitas nessa circunstância. Não sei se o Rui teria alguma outra particularidade relativa a transportes.
Apenas eu gostaria de situar o seguinte: eu tenho a impressão que o homem moderno hoje perdeu muito assim, o sabor de aproveitar uma viagem. Entendeu? Eu acho que quando a gente pode pegar uma bicicleta, por exemplo, sair andando de bicicleta, ou um cavalo, entendeu? Ou mesmo a pé, entendeu? Tudo isso dá um sabor de paisagem, um sabor assim, humano, muito maior do que esses transportes de alta velocidade, mesmo o trem, numa certa situação, quer dizer. Então, eu tenho a impressão que o homem se desumaniza um pouco por perder assim, esse tipo de viagem mais lenta, mais saborosa, mais aproveitada, entende?
Agora, mudando um pouquinho de assunto, além das atividades profissionais, no fim de semana, vocês vão assim, a algum lugar para se distrair?
Bom, eu tenho a impressão que o sítio que eu possuo, e é muito mais sítio, porque morando na cidade, a gente costuma designar de sítio todo o terreno um pouco maior do que as dimensões habituais daqueles em que se vive, mas na realidade é uma chácara. Este meu sítio representa para mim, se outras coisas não houvessem, uma razão a mais para viver, para existir. Eu tenho verdadeira veneração por tudo, mesmo por aquilo que eventualmente de dissabor ele possa causar. No caso, as despesas sempre superiores aos possíveis sonhos de lucro que ele eventualmente traz. Então, este sítio tem uma parcela muito importante na minha vida, acredito até que na vida de alguns amigos que frequentam, e raramente eu posso admitir sequer que um outro fim de semana em um outro local possa reunir o conjunto de prazeres que esta chácara, ou que este sítio realmente representa. Quando eu o adquiri, o nome da propriedade era o nome do antigo proprietário. Então, nessas condições, havia que se mudar o nome. Meu sogro foi imediatamente chamado para residir como primeiro morador, ainda que nós tivéssemos condições de pagar um caseiro que lá existia, mas o sogro estava estabelecido no sítio, e ele deu o nome de Shangri-La. E como mais tarde o Ibra acabou naturalmente tornando este nome oficial, pelo menos em termos de escritura, o nome Shangri-La ficou até pouco tempo atrás, quando eu mudei para Vale do Serilu. Eu tenho um filho que nós o chamamos de Seri e o outro de Lu. Como eu sou geógrafo, né? Aquilo é um vale, nós associamos o Vale do Serilu. Mas, embora eu pessoalmente não gosto do nome Shangri-La, inclusive porque ele foge daquilo que seria uma tendência à originalidade, realmente eu assinto que o sítio reconstitui aquela imagem de um Shangri-La, de um lugar onde se rejuvenesce e onde a gente se reencontra com os eus perdidos ao longo do passado. Jogamos futebol, andamos de barco, jogamos bote a pebolim, e realmente tudo isso faz com que o meu fim de semana, quando as chuvas não atrapalhem, se tornem assim extremamente agradáveis. É praticamente o meu grande hobby, E eu vejo com muita felicidade que os meus filhos e a minha mulher realmente sentem também isto. Então eu não estou privando-os de um prazer maior ao levá-los para o sítio. E nestas condições, é assim, com grande ansiedade que eu vejo a semana passar, principalmente uma semana de dias bonito, para poder reencontrar com essa expectativa de me encontrar lá no Vale do Serilu.
Eu normalmente, em fim de semana, vou para o clube. Nós temos aí um clube Pinheiros aqui em São Paulo, que nós somos sócios, entende? Então eu geralmente jogo voleibol no sábado de manhã, no domingo de manhã jogo voleibol. E frequentamos a piscina no verão. Eu gosto de jogar xadrez também, então na parte da tarde às vezes jogo xadrez. E quando não há o clube, a gente às vezes sai uma viagem curta, próxima de São Paulo. Vamos fazer assim uma pequena excursão com a família, né? E a atividade assim, onde envolve mais a família toda, inclusive minha mulher, é que lá no Pinheiros mesmo, no sábado à noite, nós jogamos boliche, um jogo assim familiar, né? Que reúne a turma toda. Mas geralmente o fim de semana é esse, é no clube, tomando sol, jogando bola.
E cinema, teatro? Há possibilidade?
Quando eu era noivo, 10, 11 anos atrás, íamos ao teatro quase que sistematicamente, a ponto de, às vezes, optar pelo cinema por falta de peças novas em cartaz. Mas depois, com o nascimento dos filhos e com a dificuldade em deixá-los, nós abrimos um espaço de tempo muito grande sem realmente poder frequentar teatro. E isto acabou tirando o hábito, embora não tivesse tirado o gosto pelo teatro. De maneira que, hoje em dia, frequentamos assim com muita raridade, sobretudo porque, neste espaço de tempo, sobreveio a compra do sítio e, através desta compra, naturalmente, uma outra forma de motivação. E, consequentemente, vamos muito pouco, embora tanto eu como minha esposa tenhamos assim, uma grande admiração, um grande gosto pelo teatro. O cinema já acaba sendo uma forma de diversão extremamente rara na nossa vida. Eu, quando tenho algumas atividades e alguns compromissos na cidade, quando entre um compromisso e outro há um espaço de tempo que não é possível ser preenchido de uma outra forma, acabo indo ao cinema, mas acabo procurando sempre aquele que apresenta a menor fila e não o menor filme. Então, o cinema acaba se constituindo quase que num preenchimento de um espaço vago e não numa procura, numa busca de um filme em cartaz. Algumas vezes, alguns filmes que nos chamam a atenção nos levam, assim, ao cinema. Mas com muita raridade. Eu suponho que não vou ao cinema em um ano mais do que 10 vezes, o que representa menos de uma vez por mês. Ao teatro, atualmente, dadas as circunstâncias que citei, 6, 5 vezes por ano, não mais do que isso.
Eu e minha mulher, nós costumamos ir ao cinema, assim, umas 2 ou 3 vezes por mês. A gente escolhe, assim, os filmes melhores, não tanto, por exemplo, os que têm maior propaganda, como é o caso do Exorcista agora. Até pelo contrário, esse tipo de propaganda, assim, para eu assistir um filme desse tipo, como Exorcista, bem, eu preciso que ninguém mais esteja indo, entende? E que, pelo que eu ouço comentários, assim, gerais, eu sinta que, por dever de ofício, quer dizer, como professor, eu tenho que comentar o assunto. Senão eu acabo nem assistindo, porque eu acho que quando fazem esse tipo de propaganda que fizeram em torno do Exorcista, o que está havendo aí é uma grande campanha publicitária para se vender um produto, mas na verdade não representa um valor real. Quer dizer, então a gente escolhe filmes realmente assim, numa linha que a gente sente que nos interessa, que filmes assim que têm alguma mensagem ou que representem uma linha artística séria de cinema, entende? E assistimos uma média aí de uns 3 por mês. Geralmente o dia que a gente vai ao cinema é na sexta-feira à noite. Então a gente procura aí assistir assim, os filmes que a gente considera melhor. Teatro menos que cinema. E não porque não gostemos, mas com 6 filhos em casa, a programação do casal fica muito limitada assim, realmente à vida das crianças. E a idade deles ainda não é uma idade de frequentar teatro. O próprio cinema, para a gente tirar assim, uma noite por semana, é difícil, porque eles envolvem a vida da gente e é natural que aconteça isso. Então, nossas atividades ficam muito presas às atividades das crianças. A filha mais velha já está com 15 anos. E isso faz com que fique num segundo plano. Tem de certa coisa que a gente faz. A gente, às vezes, dá preferência em ficar com os filhos e ver um filme na televisão, por exemplo, do que sair de casa e fazer um programa só nós dois, né?
Agora, quanto à televisão, o senhor, professor Rui, professor Celso, tem a preferência por algum programa de televisão? Algum tipo de programação?
Bom, se eu tivesse que definir a televisão de casa, eu diria que é um móvel no qual a gente apoia alguns objetos sobre a mesma. Né? Eu não vejo televisão, acho até que a antena interna da minha atrapalha esta pequena mesa que a televisão representa. Embora, para os meus filhos, o Luiz Guilherme tem 8 anos, o Celso Henrique tem 6, observar e assistir os desenhos animados se constituem assim numa expectativa muito grande, e privá-los disso seria realmente dar o maior dos castigos. Então eu sinto a importância da televisão a eles. Trabalho todas as noites, sem exceção. A minha esposa me aguarda sempre e, apenas porque me aguarda, costuma assistir a alguns filmes, mas não que acompanhe com grande interesse. E muito raramente eu assisto televisão. Gosto muito de futebol. E quando o São Paulo Futebol Clube, é outra coisa em comum que eu tenho com o Rui, ganhava jogos de futebol, eu assistia o videotape, mas eu sou um torcedor covarde, eu não assisto as derrotas do meu time. O que equivale a dizer que de muito tempo para cá eu não assisto televisão.
Eu acho a televisão realmente ainda muito, muito pobre em matéria de oferta ao público. Né? Grande parte dos programas são traduções de filmes estrangeiros e traduções até mal feitas, né? Não chega a me agradar. Programa de auditório, realmente, eu não só não gosto, como nem gosto que fique ligado no programa esse tipo Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcanti, isso eu acho realmente intolerável. Ultimamente apareceu um programa que estava num nível razoável no domingo, que é o Fantástico, né? Então eu cheguei a assistir. Não assim todas as vezes, mas algumas vezes eu assisti o Fantástico e achei que eles fizeram alguns programas de bom nível. Mas quando eu assisto televisão em casa é assim para ficar junto com o pessoal, mas não é diário, entende? É assim quando a gente sabe, hoje vai ter um filme bom, vai passar um filme que... Às vezes até filme que eu já assisti há 10 anos atrás, que é uma reapresentação. Então eu até aviso o pessoal, olha, vamos ver hoje esse filme. Então a gente fica junto, assiste esse filme. Mas em termos assim de assistir habitualmente, não existe isso. Até pelo contrário, eu faço até uma certa campanha que a televisão, a gente se sirva dela e não ela se torne assim, entende? É algo que acabe guiando a família. Quer dizer, a família se prende aos horários da televisão. Então começa a jantar depois de novela ou antes de novela e tal dia não se sai porque tem televisão. Então nós nos servimos da televisão na medida que realmente há alguma coisa boa e eu procuro educar meus filhos nessa linha de não... ligarem a televisão por ligar, quer dizer, para ver o que tem, né? Certo?
Retornando um pouquinho ao cinema, o senhor poderia falar um pouco sobre os tipos de filmes, a predileção por eles?
Eu prefiro os filmes que apresentam, assim, uma mensagem, uma análise de um momento da vida social. Por exemplo, eu gostei de um filme como Siddhartha, que transpôs para a tela aquele livro do mesmo nome, do Hermann Hesse, que tem realmente uma mensagem muito rica, entende? Gostei de um outro tipo de filme, mas que também apresenta assim, um conteúdo bem real, que é aquele Sérpico, que apresentou a vida daquele policial americano que tentou realmente enfrentar todas as barreiras para apresentar, para viver o que ele acreditava que era o papel de um policial, uma linha de verdade. Eu achei muito bacana. Gostei de um filme que passou, que apresentava, não me lembro agora o nome, mas era sobre um líder marroquino que foi assassinado em Paris. Passou, lembra do nome, Celso? O Atentado, parece. Um filme também muito interessante, né, nessa linha. Gosto de boas comédias, por exemplo, eu gostava de um comediante francês, que aliás agora tem passado poucos filmes dele, que era o Jacques Tati. Eu achava o Jacques Tati assim, um crítico genial da sociedade, né? Então assisti filmes dele muito bons, né? Férias de Monsieur Hulot e o Trânsito, Traffic, né, que ele chamava, o Mononcle, né, meu tio. Enfim, gosto então de comédias assim boas, né, que apresentem assim uma certa sátira, uma certa crítica, né, na sociedade. Gosto de filmes de conteúdo real, como esse Sérpico e Atentado, né? E filmes de mensagem, como Siddhartha e outros nessa linha, né?
O meu gosto cinematográfico não difere muito do Rui, não. Eu, inclusive, acrescentaria apenas a esta série de filmes dentro dessa mesma linha, os bons filmes policiais. pelos quais eu tenho, assim, desde a minha, quase a minha meninice, uma paixão muito grande. Quando era menino, acredito que os primeiros livros que li eram livros da coleção Vampiro, livros policiais e tal, e sempre me considerei o detetive em potencial, na expectativa das descobertas, que realmente nunca acabavam efetivamente acontecendo. Eu sempre me enganava na última hora. Então, quando o filme policial é bem feito, eu me reporto assim a um rififi, a um testemunho de acusação, e outros filmes eu também gosto, acrescentando a esta lista que o Rui apresentou.
Bom, voltando à televisão, eu acho que o professor Celso gostaria de falar ainda, vamos dizer, alguma coisa, o lado crítico, vamos dizer assim, da televisão?
Bom, não sei. Eu creio que sempre quando a programação procura atingir uma faixa quantitativa em termos de mercado, obviamente aquela porção que busca uma melhor qualificação dos programas acaba se frustrando, naturalmente. Eu não posso deixar de reconhecer que, face ao nível sociocultural e até mesmo econômico de grande parte da população, os programas que possam atingir mais claramente este tipo de público são programas de níveis inferiores àqueles que poderiam estar dentro de um agrado geral. Então, eu compreendo por que a televisão acaba, naturalmente, por apelar em função de uma programação que atinja o grande público. Agora, a circunstância de compreender não faça com que eu justifique e endosse esse ponto de vista. Eu acho que a televisão, ao se implantar no Brasil e para criar, como efetivamente criou, aquele mito de dependência, que o Rui se reportou muito bem para com o espectador, poderia ter descido aos níveis desejáveis pelo grande público. Mas depois de ter criado esta dependência, poderia ter a pretensão de elevar o seu nível e fazer com que o público chegasse, evidentemente, a este tipo de nível. Infelizmente, não é o que ocorre. Então, eu não tenho nada, assim, de pessoal contra a televisão e nem nenhuma forma de restrição àqueles que se veem escravizados pela televisão. Mas acho que ela não está cumprindo aquele serviço que realmente se proporia cumprir. Ela é paga, ela é sustentada pelo anúncio, pelo comercial. E, na maior parte das vezes, o comércio está interessado em atingir o maior número de espectadores possíveis, ainda que, naturalmente, a qualificação desses espectadores possa ser colocada em dúvida. Então, nesses termos, a gente lamenta muito profundamente essa característica comercial da televisão, desvinculando aqueles verdadeiros objetivos, que seriam objetivos de educar, seriam objetivos de aconselhar, seriam objetivos até mesmo de orientar. Eu suponho que talvez um dia a tecnologia possa nos levar a um ponto em que determinadas formas de captação acabam tornando certos programas proibitivos para determinado público e, assim, sendo possível programar no mesmo horário programas diferentes em faixas diferentes. Por exemplo, vamos admitir que determinada faixa etária, determinadas crianças, não pudessem captar determinados tipos de programa que, mesmo com a omissão dos pais, lhes fossem apresentados. Então, quando a televisão chegar a este nível tecnológico, onde realmente a seleção dos programas não ficará a critério do telespectador, mas for dirigida para determinadas faixas, nós poderemos pretender que a televisão venha se constituir numa obra e num veículo de informação e de formação cultural. E não, como está ocorrendo hoje, sem pretensão a trocadilho, mas num veículo de deformação cultural e, principalmente, na criação de estereótipos. Eu, há 12, 13 anos atrás, tive a oportunidade de fazer pesquisas sobre a maneira de falar do gaúcho, a maneira de falar do cearense, do baiano, embora nordestinos, mas em termos diferentes, a maneira de falar do amazonense, isto geograficamente tinha uma importância muito grande. Hoje a gente percebe que a televisão está fazendo com que o regionalismo desapareça e aquilo que diz o Chacrinha, aquilo que diz o Silvio Santos, acaba se constituindo nas frases que dizem todos os brasileiros de todas as regiões. Então, aquele sabor de originalidade, de cultura própria, está sendo massacrado por aquela cultura imposta pela televisão. E, nesse aspecto, então, a televisão está prestando um grande desserviço, sem considerar a mensagem quase sempre de violência que ela leva e, junto com esta mensagem de violência, criar um verdadeiro círculo vicioso capaz de gerar um outro tipo de mecanismo de violência. De maneira que as restrições que tenho ao telespectador são pequenas, mas as restrições que tenho à televisão como entidade cultural são as mais sérias possíveis.
Eu gostaria de acrescentar, Celso, o seguinte, que eu tenho a impressão que, tendo em vista o potencial que representa a televisão, potencial assim de ligação entre países e ligação entre pessoas, entende? Comunicação, dando até mesmo unidade nacional, você falou nesse momento que retirava a riqueza dos regionalismos, mas o mesmo veículo que pode ter causar este mal poderá causar um bem na medida que levar uma mensagem realmente de integração, levar uma cultura até os extremos, etc. Agora, me parece o seguinte, é que falta ao Brasil uma política realmente de telecomunicações, entende? A nossa política de telecomunicações até hoje fez foi enriquecer pessoas como Silvio Santos, por exemplo, que hoje quase é dono de um canal de televisão, só não é dono, parece que na última hora não deixaram ele comprar o canal de televisão, mas ele no fim é mais do que dono, porque ele, o domingo inteiro ele tem um programa num determinado canal, fazendo com que o baú da felicidade dele cresça, não é? Quer dizer, então, em vez da televisão ter uma finalidade cultural, de integração, de comunicação, passa a ser um veículo de promoção de um grupo, promoção pessoal, enriquecimento pessoal, num total desvirtuamento, né? E com uma agravante, me parece que simplesmente ir de encontro ao que seria uma expectativa de uma camada despreparada da população seria, então, manter um status, entende, de pobreza intelectual e não promover o crescimento, quando me parece que o papel, exatamente, seria de promover o crescimento. Se o status hoje seria de querer apenas a violência e os programas de prêmios, entende? Nós temos que fazer subir um degrau. Se no determinado horário que a televisão é mais procurada não existir o programa de violência ou de prêmios, só existiria outro nível de programação, a população irá aprendendo a assistir esses programas. Eu até poderia dar um exemplo curioso a vocês. Eu, em uma ocasião, fiz uma viagem a Mato Grosso. E lá em Mato Grosso, eu conversando com um administrador de uma fazenda que trabalhava por lá, eu notei que o homem era assim profundo conhecedor de quem eram os ministros e de atos do governo, e eu fui descobrir que ele ouvia a Hora do Brasil diariamente. Quer dizer, quem podia imaginar que um cara lá fosse ouvir diariamente a Hora do Brasil? Ele ouvia porque não tinha outra coisa para ouvir naquele horário. Então é a mesma coisa que eu digo, quer dizer, a televisão na casa, e o sujeito sem outro programa, ele acaba assistindo. E se forem educativos os programas, se forem programas realmente de acréscimo cultural, ela estará cumprindo um papel que hoje é até desconhecido, né? Porque colocar uma televisão cultura, canal 2, como tem aqui em São Paulo, para concorrer numa faixa, entende, que vai de encontro a esse estado atual de massificação da população, o resultado é que a televisão cultura não consegue audiência realmente, né?
Claro. Então, o senhor falou da importância do rádio, né? Então, se nós fizéssemos uma comparação rádio e televisão,
bom, eu tenho a impressão que o rádio provocou realmente uma revolução no país, na medida que, principalmente o rádio de pilha, né? Quer dizer, o rádio de pilha representou a quebra de um isolamento do homem do campo, principalmente. Então, o homem do campo, que nunca teria condição de ouvir, falar de outras coisas, de outros lugares, de outras pessoas, entende? Através do rádio de pilha, ele pôde se ligar ao resto do mundo, saber que existem outros lugares, outras pessoas, que existe um governo, que existem atos do governo. De modo que o rádio, eu acho que tem um papel até, numa certa medida, ele provocou pelo alcance que tem uma revolução até maior do que a televisão, no que significou a quebra do isolamento, entende? De certa pessoa. A gente hoje vê o operário de obra com o rádio de pilha debaixo do braço, durante todo o tempo que ele está trabalhando. Quer dizer, se esse canal, que é o rádio, fosse usado da mesma forma como eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de boas músicas e numa linha realmente de crescimento do homem, se o Ministério da Educação cuidasse realmente de que esses veículos de telecomunicações se colocassem a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza, né?
Realmente a gente tem que diferenciar o papel do rádio como veículo de comunicação e o papel do rádio brasileiro, onde em determinadas circunstâncias é um veículo de promoção comercial. Mas realmente quando, ao lado desta possível promoção comercial, que não se pretende absolutamente condenar ou expurgá-la, se pretende ou se faz do rádio um veículo, como o Rui salientou muito bem, de aculturação e de elevação do padrão cultural, ele acaba sendo extremamente válido e desejável. Inclusive, o rádio oferece, sob todas as vantagens que o Rui citou, uma outra, e que deixou também entrever, assim, nas entrelinhas do que disse. O rádio não prende o indivíduo a um determinado horário. Em qualquer atividade que o homem possa estar desempenhando, o rádio pode acompanhá-lo. Então, enquanto a televisão, para o indivíduo que trabalha 8 ou 9 horas, se constitui numa companhia de 2 horas, de 3 horas, o rádio pode vir a ser uma companhia de muitas horas, do dia todo, não é? Como também pelo seu próprio custo, pelo custo de manutenção, tudo isto. Então, as mesmas críticas que se fez à televisão, em proporções talvez um pouco menores, poderiam ser feitas ao rádio. No momento em que o rádio se desvincular daquela preocupação de vender, e na hora que ele se desvincular daquele ideal de fazer com que o indivíduo se qualifique pelo que ele tem, mas passa a se preocupar em qualificar o indivíduo por aquilo que ele é, o rádio estará realmente prestando um serviço muito grande à nação e ao indivíduo de maneira particular.
Muito bem, eu acho que nós já tivemos ótimas apresentações por parte de rádio, televisão. Nós queremos modificar um pouquinho agora a área, falando um pouco sobre comunicação e difusão. Então, nós gostaríamos de que o professor Celso falasse sobre o problema de correio.
Bom, eu não sei até que ponto eu posso responder em termos pessoais ou posso analisar assim como uma problemática nacional. Naquilo que me diz respeito, eu não tenho grandes queixas a fazer ao correio. Não, inclusive por uma questão de solidariedade à circunstância de ter sido carteiro. De maneira que, como ex-carteiro que sou, eu estaria fazendo uma autocrítica na medida em que estivesse criticando os Correios. Mas utilizo muito pouco do Correio. Inclusive, hoje em dia, com o telefone permitindo as ligações diretas, os meus contatos com outros estados, quando preciso ser feitos em termos de um interesse editorial, são quase sempre feitos através do telefone. Desta maneira, o Correio tem sido para mim um fator de divulgar determinadas circulares, determinadas mensagens. Os meus parentes vivem em ambientes alcançáveis facilmente pelo telefone, então aquela correspondência domiciliar, aquela correspondência sentimental não se desenvolve com grande intensidade, de maneira que se eu fosse fazer um depoimento em termos pessoais sobre a minha impressão dos Correios, ela não seria muito negativa e diria mais, em função daquilo que o Correio tem feito ultimamente como modernização, eu teria até que reformular algumas críticas que anteriormente pudessem ser feitas. Agora, tenho ouvido de outras pessoas, em outros locais, queixas assim extremamente ácidas sobre o Correio e sobre a sua forma de atuação. Não poderia, por uma questão de honestidade, endossá-las sem ter sentido esta problemática.
A minha posição coincide também com a do Celso. É que nós temos também mais um ponto em comum, porque realmente eu não só me utilizo pouco, mas as poucas vezes que me utilizo, me sinto bem atendido. E não teria, assim, uma crítica específica a fazer ao Correio nesse momento. Acho até que essa transformação que o governo emprestou ao Correio, transformando numa empresa, parece que hoje é uma sociedade até de economia mista, não sei, uma empresa... Eu não sei exatamente qual é a estrutura jurídica, mas o fato é que houve uma reformulação no sistema de Correios... E nessa reformulação, a minha impressão é de que houve uma melhora. Até mesmo essas críticas de terceiros que a gente sempre ouvia dizer que a carta não chega e tal, hoje em dia parece que chega. Pelo menos é a minha impressão, né?
Eu acredito que o Correio foi, durante muito tempo, aquilo que os antigos chamavam cavalo de batalha. As críticas que se faziam ao Correio eram uma forma de autodefesa para determinadas omissões de caráter pessoal. Eu mesmo não quero dizer que nunca tenha me valido da acusação contra o Correio para justificar o esquecimento de uma correspondência prometida, de qualquer coisa assim. E suponho que isto deve ter sido usado em larga escala por muitas pessoas. De maneira que, se a gente quiser fazer justiça realmente aos Correios, há que se reabilitar esta imagem criada, muitas vezes em função até de uma autodesculpa. E até o próprio Correio tem se utilizado deste tipo de propaganda para mostrar que muitas vezes as cartas não chegam pelas simples razões de que nem sequer foram escritas. E, portanto, não poderiam realmente ter sido criadas pelo Departamento de Correios. Sei, talvez outros possam ter outras críticas, mas aqui em São Paulo, no pouco que fui solicitado e no pouco que solicitei aos Correios, fui atendido de maneira extremamente razoável. Inclusive, de forma assim, um pouco sentimental, ele pagou os meus estudos, né, como empregado que fui do Departamento de Correios e Telégrafos, e naquela ocasião a gente podia se queixar de uma desorganização, de algumas injustiças mesmo, mas não assim de uma clara inidoneidade da empresa. É claro que encontrei carteiros, agentes postais inidôneos, como hoje em dia encontro professores, médicos, advogados, militares, civis, enfim, em todas as categorias, indivíduos de uma certa idoneidade, mas não assim capaz de poder generalizar a crítica.
E o telefone? O senhor já teve algum problema numa chamada?
Poucas vezes não tive problemas em chamadas, poucas vezes realmente. Me considero até um indivíduo que encara como tarefa desagradável a incumbência de se comunicar por telefone. Considero tarefa desagradável. Muitas vezes isto não ocorre, a ligação é fácil, é imediata, o telefone me presta serviços imensos. Mas quando na minha agenda para as atividades do dia vejo uma série de ligações telefônicas, aquilo não é encarado assim como algo muito agradável, não. Porque da maior parte das vezes, ou pelo menos grande parte das vezes, essas ligações ocorrem com muitas dificuldades. Se bem que aqui no caso eu deva colocar a limitação de tempo que disponho para esse tipo de contato como sendo um dos empecilhos maiores. Tivesse eu o dia todo ao meu dispor, talvez aquela ligação que não saia naquele momento pudesse sair em outros momentos. Mas é esta a minha impressão, não sei como é que o Rui telefona.
Eu estou brigado com o telefone porque eu estou há um ano que eu me mudei e até agora não consegui a transferência do telefone para minha casa. Já me prometeram para maio, para julho, para agosto, agora está prometido para março. Mas até o momento eu não consegui a transferência do telefone. Mal que eu ando assim, de relações cortadas com a Telesp, enquanto ela não instalar o telefone na minha casa. Fora isso, eu tenho tido alguns problemas assim de realmente dificuldade em algumas ligações. Isso que o Celso disse também é verdade. Quer dizer, não, nem sempre é uma coisa agradável a busca de um contato por telefone, né? Com frequência não se consegue linha, não se consegue ligar, etc.
Agora, o senhor se utiliza, não tem telefone em casa, o senhor se utiliza de um telefone assim da rua, não?
É raro, porque onde eu trabalho geralmente tem telefone, de modo que ou aqui da escola, ou da outra escola, ou do sindicato onde eu sou advogado, enfim, no lugar onde eu estou trabalhando, eu normalmente me utilizo desse telefone, então da casa de uma irmã que mora próximo, né? O telefone público é mais raro.
Com respeito ao telefone, um dia eu gostaria que o senhor colocasse o significado, vamos dizer, do telefone para as comunicações. Em tese o senhor já colocou, mas eu gostaria que o senhor amiudasse um pouco.
Sem dúvida, o telefone representa assim um fator de integração, como o rádio e a televisão. O telefone tem o condão assim, de aproximar as pessoas, permitir uma melhor informação para se debater um assunto. Na hora que o telefone se transformar num instrumento assim, de fácil utilização e que todos possam ter o seu telefone, realmente eu, num determinado momento, posso dispor de muito mais informações e posso integrar muito mais pessoas dentro de um projeto do que eu faço sem ter à mão um telefone. Quer dizer, se eu, na hora de tomar uma decisão, puder realmente em 10 minutos me comunicar com duas, com três, com quatro pessoas, até de fora do estado, para colher um dado, uma informação, então o telefone estaria cumprindo um espetacular papel assim, né, de tornar muito mais eficiente uma decisão, a integração de uma pessoa num projeto, a convocação mesmo de uma pessoa, né? Quer dizer, então o papel que ele poderá ter, quer dizer, em potencial, é um papel extraordinário, na hora que se tornar uma realidade a extensão a todos e o funcionamento perfeito, né?
A importância do telégrafo nesse caso?
Bom, o telégrafo seria um papel semelhante ao do telefone, apenas eu entendo que na hora que o telefone chegar a esse ideal que eu coloquei, o telégrafo vai até perdendo a sua importância, né? Porque veja, se eu posso discar e falar pessoalmente com a pessoa, e isso em poucos instantes, através de um DDD, através de um telefonema internacional, o telegrama perde importância. Quer dizer, a importância do telegrama irá se reduzindo quanto mais eu puder falar diretamente com a pessoa. Dizem até que vai haver um sistema agora de você ligar e ver a cara da pessoa, então ainda é melhor, porque você vê até a reação da pessoa, né, na hora que você está falando. De modo que a minha impressão, assim, em termos de futuro, é que o telegrama vai ficar assim, substituindo certas cartas. Quer dizer, até hoje já se usa muito o tal telegrama noturno, né? Em que o jeito faz assim, com um preço barato, manda dizer muita coisa no telegrama noturno. Então, transforma-se numa carta que chega logo, né? Esse ainda será bem utilizado, mas o telegrama comum vai perder toda a sua importância diante do telefone, né?
Então agora nós vamos mexer aqui num assunto que parece ser um pouco mais amplo, o problema da imprensa. Professor Rui, quer falar sobre a imprensa ou da primazia aqui ao professor Celso?
Bom, o Rui, já ao se apresentar no início da palestra, já se definiu como um antigo jornalista, ou pelo menos alguém que tinha trabalho em jornais. De maneira que a impressão do Rui acabará sendo muito mais profunda, daí se justificar essa prioridade. Eu tenho muito menos a dizer, digo em primeiro lugar. Acredito que a imprensa é apenas mais um meio de comunicação, juntamente com os meios modernos que naturalmente existem. E acredito que tudo quanto foi dito com respeito à televisão, foi dito com respeito ao correio, foi dito com respeito ao rádio, e quem sabe até mesmo ao cinema, numa dimensão diferente que a dimensão em que a imprensa chega, o mesmo pode ser dito da própria imprensa. Suponho que talvez pela sua maior antiguidade no Brasil, a imprensa escrita já chegou a essa sofisticação de oferecer veículos diferentes a públicos diferentes que a televisão ainda não pôde oferecer. E que nessas condições ela se torna muito mais seletiva e muito mais aproveitável. É óbvio que, assim como falando-se apenas em termos de São Paulo, notícias populares com o seu sensacionalismo têm o seu público, o Jornal da Tarde também tem o seu público dentro de uma outra linha. Então, neste aspecto, a imprensa escrita já chegou a este ramo de sofisticação, a este ideal de sofisticação, que pode fazer com que o público venha optar por este ou por aquele órgão. Dos papéis a que a imprensa realmente pôde assumir para desempenhar a sua missão, do valor da imprensa como veículo de formação na preparação cultural, acredito não ser necessário dizer, porque ela nada mais é do que um outro meio de comunicação também importante como os outros citados. Mas o Rui, como quem trabalhou em jornal, tem muito mais experiência.
Bom, eu tenho a impressão seguinte, eu não sou propriamente jornalista porque não tenho formação específica de jornalista. Meu trabalho em jornal é na linha, assim, de algumas coisas que a gente acredita. Até hoje eu permaneço escrevendo em jornal, jornal da Arquidiocese. E a minha linha de jornalismo é uma linha, assim, de levar uma mensagem das coisas que a gente acredita, tentar, assim, refletir os acontecimentos de hoje numa linha de valor. Então, mostrar que qualquer acontecimento, a pessoa sempre tem uma participação dentro dele. Quer dizer, as coisas não acontecem sem que, direto ou indiretamente, a gente tome uma posição. Até mesmo não ter uma opinião sobre um determinado assunto é uma posição. Porque as coisas acontecem exatamente por força, às vezes, dessa maioria silenciosa. Quer dizer, então, não ter um ponto de vista sobre determinado assunto hoje é ter um ponto de vista, às vezes, até perigoso, porque o seu silêncio é comprometedor. Então, eu vejo a imprensa como sendo, assim, o grande instrumento de colocar as pessoas, assim, num nível de participação de tudo que ocorre, de tudo que acontece. E, se possível, deve sempre haver, assim, um dado de valor na colocação dos temas, na abordagem das coisas. Minha linha de trabalho em jornal sempre foi assim. Eu acho até que, quando o Celso mencionou a existência de notícias populares, assim como eu me referi à televisão e aos programas de Silvio Santos, me parece uma lástima existir um jornal do nível de notícias populares. Eu acho até que o jeito entra para o Mobral, aprende a ler para depois ler notícias populares, antes não tivesse feito o Mobral. Porque representa, na minha opinião, uma deformação, entende? Representa, assim, o agravamento de um estado, assim, de marginalização da pessoa, ela ser inserida naquele mundo dos crimes, entende? naquele mundo de violência e sexo que é desenvolvido por um jornal como Notícias Populares, e numa total ausência, entende, de integração dele dos grandes problemas da sociedade, dos grandes valores, entende? Quer dizer, ele entra assim numa linha marginal que poderá levá-lo até mesmo à criminalidade. Quer dizer, ele poderá entrar numa linha de integração, vamos dizer, dentro da violência, dentro da... que em vez de formá-lo, em vez de trazê-lo para a comunhão na sociedade, o desvia disso. Então, o esforço de alfabetização, me parece que deve estar muito ligado a um esforço assim, de uma boa imprensa. Se o governo realmente não cuidar, não se trata de censura aqui, mas trata-se assim, de linhas, entende? Linhas de atuação da imprensa, definir bem o papel da imprensa, o papel da informação. Quer dizer, um jornal nunca poderia enfatizar informações marginais em detrimento das grandes informações. Então, um jornal tinha que obedecer certas prioridades de informação. Me parece que colocar em manchete que o padeiro assassinou a amante para vender o jornal é uma deformação. Quer dizer, representa até uma subversão de valores. Essa é a verdadeira subversão, né? Que subverte os valores e o jeito não consegue hierarquizar o que é importante no país do que é menos importante. Essa é a minha visão, né?
Agora, aqui no colégio, existe algum jornal? Jornal dos estudantes? Existe, professor?
Várias tentativas foram feitas para que este jornal de estudantes for instituído e nós somos, assim, obrigados a pisar sobre vários cadáveres de ex-jornais, desde publicações murais, mais sistemáticas, até publicações realmente impressas, até algumas com alguma riqueza assim, de detalhes. Mas o ciclo colegial é um ciclo marcado assim por uma rapidez muito grande. A aluna entra no primeiro ano, naturalmente, com aqueles problemas que caracterizam a sua adaptação, e no terceiro ano ela já está preocupada com aquele exame vestibular que fará. De maneira que o ano em que realmente a aluna nos é assim mais profícua em realizações despreendidas é o segundo ano, quando ela já superou aquela fase de uma adaptação e quando ela ainda não está eventualmente preocupada com aquela angústia do que virá a fazer ao terminar o curso. E nestas circunstâncias, como o colégio é um colégio pequeno, os jornais não têm assim sido muito bem sucedidos. Mas, de qualquer maneira, eu creio que uma das explicações que se possa dar a esta falha, no sentido do jornal não ter o seu órgão oficial de divulgação, pelo menos do pensamento das alunas, é a notável liberdade de expressão que essas alunas dispõem através da própria aula. Então, nessas circunstâncias, a própria aluna dispõe de recursos e de meios notáveis de apresentação, quer pela teatralização, quer por técnicas de trabalho onde realmente a exposição deve ser feita. E eu sinto, então, que aquele vazio de ter algo a dizer, de ter alguma coisa a criar, é preenchido com outras formas de comunicação que não especificamente o jornal. Creio mesmo que o jornal poderia correr o risco de cair num certo vazio, justamente porque a poesia que a aluna faz, a carta que ela gostaria de ler para as colegas em voz alta, a representação teatral que coloca a sua posição diante de um drama social qualquer, é desenvolvido através das várias aulas e através das várias técnicas, inclusive das aulas do Rui e das minhas também em escala menor. Então, nestas condições, a ausência do jornal, embora não possa ser inteiramente justificável, ela é parcialmente explicável por esta falta de alguma coisa de mais concreto que não possa ser dito de umas outras maneiras. Eu creio que nas escolas com muitos alunos, onde estas atividades não sejam desenvolvidas com esta intensidade, o jornal tem um papel assim, muito mais significativo do que neste caso particular do Sion.
Professor Celso, o senhor lê jornal, certamente. Como o senhor começa a leitura de um jornal?
Eu começo pela leitura de todas as manchetes. Há, portanto, um critério assim seletivo. Independente da maior ou menor atração que uma manchete possa me despertar, eu folheio o jornal inteiramente, a carta de todas as manchetes. Depois, eu vou estabelecer aquela hierarquia dos assuntos que devo naturalmente consultar. Aqueles assuntos que não provocam em mim um interesse momentâneo muito grande, mas que eu suponho que possam ser de interesse posterior, eu acabo recortando, ou pelo menos uma pessoa que desempenha essa tarefa, recorta e mantemos sob a forma de um arquivo. De maneira que eu tenho um arquivo relativamente amplo e bastante atualizado sobre as notícias que, embora não tendo tido um interesse momentâneo muito grande, possam futuramente vir a despertar um certo interesse prático. De maneira que, com esta preocupação de arquivar as notícias efetivamente importantes, ou as reportagens, às vezes até os artigos, eu limito a minha leitura diária apenas àqueles assuntos que exigem uma posição mais imediata ou, pelo menos, um conhecimento mais momentâneo.
Além do jornal, qual outro veículo da imprensa escrita que o senhor prefere?
Bom, eu gosto muito do Veja, ou da Veja, da revista Veja. Eu sou assinante e sou um leitor sistemático. Acredito que quando leio pouco, leio 75%, portanto, 3/4 do conteúdo da revista, mesmo de assuntos que aparentemente eu não leio nos jornais. São determinadas partes que afastam-se assim daquele meu ramo de interesse, mas ainda assim eu acabo lendo no Veja. O Opinião é um outro órgão de divulgação que realmente eu leio com algum interesse. O Opinião não tem aquela forma de apresentação agradável do Veja, mas tem um conteúdo muito mais extenso. A revista Visão também eu, se não leio sistematicamente, mas pelo menos leio assim assistematicamente com alguma intensidade. Acredito que, excluindo essas três fontes de informação e até mesmo de comentários da imprensa escrita, as outras revistas, só acidentalmente eu procuro. O caso do Correio da Unesco, por exemplo. O Correio da Unesco tem um número excepcional sobre o problema demográfico mundial. Um número muito atual agora sobre o problema da fome no mundo. Então, estes outros números eu acabo buscando, assim, com certo interesse. Essas revistas ditas de reportagens, no estilo de manchete, no estilo de cruzeiro, muito raramente caem em minhas mãos, até mais especificamente quando eu vou ao barbeiro. Então, eu folheio, naturalmente, a revista sem maior interesse. Quando sei que há numa publicação, algum artigo de maior profundidade, quando alguns alunos me chamam a atenção para um aspecto de uma dessas revistas que não leio habitualmente, de maior interesse, vou de encontro a esse número de maneira especial. Mas, sistematicamente, não corresponde, assim, a um processo de leitura comum. Além disso, coleciono alguns fascículos, por exemplo, agora o Século XX, da Abril, e quando consigo completar um volume, inicio, então, a leitura, ainda que não de todo, mas de algumas partes assim do volume. O que eu me lembro de momento são as publicações da imprensa escrita que procuro com maior frequência, com maior intensidade.
Professor Rui.
Bom, jornal eu leio habitualmente. Eu sou obrigado, inclusive, a ler muito jornal, porque meu curso aqui é um curso de atualização. Então, eu tenho que discutir com as meninas aqui o que está acontecendo. E, aliás, elas me trazem tanto material que, às vezes, eu não preciso nem ler tanto que elas mesmo trazem material para a aula, os grupos que pesquisam e tal. E, com isso, eu fico sabendo. A Veja, por exemplo, que o Celso diz que lê habitualmente, eu acabo nem lendo, porque elas trazem tanta coisa de Veja, elas leem tanta coisa de Veja, que eu acabo nem precisando ler, porque elas já me trazem esse material todo para ser discutido em aula. O que eu leio habitualmente é o jornal, realmente, Estado de São Paulo e noticiários, assim, de rádio, né, e, às vezes, também de televisão. E o Estado de São Paulo de domingo, por exemplo, me é muito útil, entende? Aquelas matérias todas que publicam ali, aquilo até coleciono. Aliás, eu tenho pastas de assuntos em casa que eu vou guardando e eu tiro muito material dali, né? E eu tenho também assinatura e também tenho que ler por força do trabalho, são publicações religiosas, porque eu dou aula em outra escola de formação religiosa, né? Então, eu tenho que ler, tenho que estar atualizado com publicações desse nível, né? Revistas especializadas e dentro desta linha do que ocorre no sínodo, no que está ocorrendo, entendeu? Nas diversas linhas de pesquisa teológica, etc.
E a parte, digamos, recreativa do jornal?
Bom, eu sou autor de livros didáticos. E o livro didático sofreu, nesses 12 anos, quando meu primeiro livro foi publicado, até o momento presente, uma grande mudança, inclusive porque também ocorreu uma grande mudança no nível do aluno. A escola, que era anteriormente uma escola para uma certa elite, acabou buscando as tendências de uma escola popular, e nestas condições o livro não poderia passar imune a estas transformações. E, embora eu tenha resistido muito em procurar no quadrinho ou na história em quadrinho alguma coisa que pudesse trazer subsídios ao livro didático, eu comecei a sentir que, em determinados momentos, era uma luta muito grande tentar criar o tipo de livro que fosse avesso ao quadrinho. Então, eu procurei buscar na história em quadrinho, a boa história em quadrinho, o bom autor, a boa mensagem, para criar com estas histórias o interesse do aluno pela própria leitura. Então, embora os meus livros didáticos não sejam livros em histórias e quadrinho, e eu sou contra livros totalmente em história e quadrinho, eu estou produzindo livros, associo a minha condição de autor à condição de produtor, onde contrato, entre outros profissionais, o próprio autor. Eu já estou começando a produzir livros em que o quadrinho é utilizado não para transmitir a mensagem, não para desvirtuar a preocupação pela leitura, mas justamente para abrir o apetite do aluno, para abrir a vontade do aluno para realmente aquele que viria a ser o texto. Então, não sei se profissionalmente, por interesses ligados ao próprio livro didático, ou não sei se até porque buscava nisto uma tendência à recreação, como era a natureza da pergunta, eu fui buscar na história em quadrinho aquilo que seria uma mensagem de recreação e, ao mesmo tempo, uma mensagem de ensino. E reconheço que há cartunistas e mesmo profissionais da história em quadrinho de valor notável, quer até como elementos capazes de produzir uma própria mudança social em função da participação dos seus personagens. O Schultz, por exemplo, criador dos Charles Browns, o próprio Quino, o criador da Mafalda, são indivíduos que realmente criaram, junto com a recreação, uma preocupação pelo momento, pela situação. A Mafalda é uma personagem angustiada com o drama social e é capaz de levar ao público da história em quadrinho aquele tipo de angústia, que se não é um passo para resolver os problemas existenciais, é pelo menos uma posição diante desses próprios fatos. Mas é que, como parte recreativa do jornal, eu me limito quase que à história em quadrinho. Não tenho, assim, muita vocação para aquela parte de palavras cruzadas ou para outros setores, assim, puramente recreativos. Considero anedotas muito pouco engraçadas, mas como anedotas válidas, o horóscopo e outras partes dos jornais.
Eu, de certa forma, também, em parte recreativa de jornal, lá em casa, como eu tenho filhos desde 8 anos até 16 anos, entra muita história em quadrinho, né? E eu, vez por outra, realmente me divirto também com as histórias em quadrinhos que ele leva, especialmente os almanaques do Tintim, daquele Hergé, né? Eu considero realmente aquele cara sensacional, porque entra nessa linha da Mafalda também, que eu também gosto. Quer dizer, o Hergé tem, assim, uma preocupação e apresentar os grandes temas internacionais, problema do petróleo, problema dos tóxicos e tal. Então, realmente, as histórias envolvem coisas assim, do mundo todo e tem assim, uma visão muito interessante, né? Além de distrair, entende? Contém em si uma mensagem. Quer dizer, esse tipo de lazer, assim, eu gosto de histórias assim, bem feitas, que não apelam nem para violência, entende? Nem para assim, um humor barato, entende? Que não tem mais maior atrativo, né?
Outras revistas
que lá em casa nós temos, assim, por força da escola e das crianças, temos a Veja, né? E revistas de reportagem é raro. Uma vez ou outra, Manchete, principalmente quando a Manchete publica essas reportagens sobre cidades, e, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, eles fazem aquelas edições especiais, entende? Aquelas edições ali realmente são interessantes, a gente compra, mas não vejo, não temos em casa outras revistas assim, pelo menos habitualmente, né? Só coisa ocasional mesmo. As outras são, como eu disse, revistas especializadas, quer dizer, revistas ligadas a assuntos que dizem direito às aulas que eu dou, né?
Bem, eu acho que agora nós, se o senhor falasse um pouquinho sobre a cidade, o comércio, vamos dizer assim, um assunto assim meio aberto, vamos dizer assim.
Sobre o comércio?
Cidade, comércio.
Olha, aí a coisa complica um pouco, porque a minha visão do problema de comércio é uma visão assim que eu acho que não é muito ortodoxa. Eu tenho a impressão que o comércio, na verdade, desvirtua até as coisas que são mais caras e mais sérias, como por exemplo o Natal, né? A minha visão do comércio é muito negativa. Eu acho que o comércio tem um papel terrível assim na deformação do jovem e mesmo na sociedade em geral, né? O comércio tem assim o poder de, com o seu dinheiro e com o seu convite às compras, entende? A transformar realmente a sociedade naquilo que nós costumamos chamar de sociedade de consumo, né? Então, eu vejo reservado ao comércio um papel dos mais negativos dentro da nossa sociedade. Eu tenho a impressão que não fora, entende, o comércio desenfreado, e assim o comércio com toda a liberdade que tem de fazer sua propaganda, nós teríamos um outro tipo de sociedade. Eu tenho a impressão que, em termos de futuro, nós temos muito que aprender com as sociedades que não têm o livre comércio, e o homem então seria assim realmente mais voltado para o ser e menos para o ter. Quer dizer, essa sociedade voltada para o ter é uma sociedade que esvazia o homem de um conteúdo real. O homem, num determinado momento, ele acha que ele é aquele que tem uma geladeira, tem uma televisão, tem um automóvel, tem uma casa, e realmente ele não pode se imaginar sem estas coisas. Então, o que há de mais essencial no próprio homem, que é o seu ser, o que o identifica com todos os demais, seja lá um africano morrendo de fome, ele é algo que o identifica com os homens do mundo inteiro, ele perde o sentido desse valor. E mesmo a frustração toda que existe na sociedade, de um modo geral, essa corrida aos psicólogos, né, nada mais é do que essa construção artificial que é dada exatamente pelo comércio. O homem se transforma num objeto de consumo e a livre concorrência busca sempre um novo consumidor de um novo produto, e os jornais e as televisões acabam sendo instrumentos exatamente, entende? Já visto o exemplo que eu dei, né, do Silvio Santos, que é um homem do comércio, e que acabou se transformando até num dono de televisão praticamente. Então, o que representa isso de violentação à personalidade do homem verdadeiro, entende? Só os futuros historiadores é que vão poder aferir com precisão o que aconteceu, né? Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo ainda o problema, então torna-se um pouco difícil a sua análise, mas eu sinto isso agudamente, sabe?
Muitas vezes eu tenho sido procurado, como diretor do Colégio Sion, por alguns pais que estranham a circunstância de que esta escola seja uma escola religiosa e não tenha o ensino sistemático de religião entre as suas disciplinas curriculares. Então, eu costumo dizer aos pais que religião é, antes de tudo, um estado de espírito, uma forma de se viver em termos de um objetivo comum. E, realmente, o que identifica os profissionais que conosco trabalham é este mesmo espírito comum, esse mesmo ponto de vista igual sobre a forma de encarar os diferentes aspectos da vida, entre os quais o próprio comércio. De maneira que esse ponto de vista que o Rui acabou de expor acaba sendo também, meu ponto de vista, não por uma questão de coincidência, mas porque este ponto de vista foi alcançado através de reflexões comuns, não apenas minha e dele, mas minha, dele, dos alunos, dos demais profissionais que conosco trabalham. De maneira que não poderia realmente ser diferente esta posição nossa ao encarar os diferentes aspectos da vida social. Pode diferir a forma de se definir com palavras este ou aquele objetivo, mas os objetivos são realmente comuns. Existe muita identidade nesta forma de procurar. Então, esta forma de pensamento acaba sendo comum a todos os homens que têm a obrigação de desempenhar um papel junto à juventude, um papel de formação, um papel junto à escola e um papel assim muito responsável perante a sociedade. De maneira que eu poderia me limitar a dizer que o meu ponto de vista coincidia com o do Rui, mas eu não creio que talvez a palavra coincidência tivesse sido inteiramente válida sem esta explicação, de que a coincidência se deve, evidentemente, a uma procura comum, a uma identidade que se buscou e que se tem buscado em muitos anos em que trabalhamos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Por isso que não é diferente o nosso ponto de vista também.
Aliás, diga-se de passagem que eu já trabalho aqui na escola já há 7 anos e sempre recebi, porque a minha cadeira propicia muito o debate com os alunos, de coisas desse tipo, né? E realmente sempre recebi todo o apoio e todas as propostas que eu fiz aqui de trazer pessoas, de fazer seminários, de resolver, sempre encontrar o apoio da direção sem nenhuma restrição, pelo contrário, até ajudando, estimulando, essa coisa toda. Isso é verdade mesmo.
A localização da escola, no centro da cidade, né? Os alunos moram aqui perto ou não?
A maior parte dos alunos moram assim num raio de 2 a 5 quilômetros da escola. Né? De maneira que, para a maior parte dos alunos, a resposta é inteiramente afirmativa. Agora, há aqueles, e em quantidade bastante grande, que nos procuram em função daquilo que a escola representa. E há alunos que vêm dos pontos os mais distantes, mas não chegam a constituir uma maioria. Eu acredito que este estímulo à proximidade geográfica seja válido, assim, em termos de 65% a 70% dos alunos. Mas há 30% de alunos que dispõem de boas escolas próximas às suas casas. Mas talvez, assim, por uma questão de linha de pensamento, forma de divulgar a mensagem, o próprio nível do colégio, que é um nível realmente muito bom, acaba se constituindo também em fatores de atração.
Professor Celso, professor Rui, poderiam nos mencionar, vamos dizer, na escala de, não sei se seria certo, valores, os problemas de uma cidade comum?
Bom, eu acredito que a circunstância da cidade de São Paulo ter tido um crescimento anormal, eu considero anormal porque num país onde o crescimento populacional é de 2,9% ao ano, uma cidade que cresce num ritmo de 8,5% a 9% ao ano, está crescendo além dos limites do próprio país, o que equivale a dizer que está se tornando responsável pelo esvaziamento de outros setores. Então, este crescimento acaba naturalmente criando para o indivíduo que vive na cidade condições assim, de profundas e de extremas frustrações. O homem que vem à cidade de São Paulo é quase sempre um indivíduo que vem em busca de uma realização, e esta realização, quando é alcançada, é eventualmente alcançada apenas no plano financeiro, ou naturalmente no plano cultural, que é um dos meios de alcançar o plano financeiro. Mas cultura como forma de obtenção de diploma, não cultura como forma de reflexão, como forma de viver. Então, para estabelecer uma escala hierárquica de valores a uma cidade como São Paulo, eu colocaria como primeiro valor realmente um culto ao humanismo que a cidade não oferece. Nós, aqui na cidade, nos sentimos muito impelidos a ser muito pouco humanos, a viver realmente muito pouco em acordo com aquilo que seria a forma desejável de se viver. O que o Rui já havia dito, esta preocupação em competir, em esmagar os outros, em pisar sobre os demais, em ter e não ser, acaba criando em todas as faixas de idade uma margem ampla para frustrações as mais diversas possíveis. Então, é claro que esta busca pelo humanismo, esta possibilidade de doar-se, esta tentativa de se encontrar na cidade como aquele ambiente que foi criado para nele se viver, está muito distante de ser alcançado. Daí porque esta tendência a englobar no humanismo tudo quanto seriam os valores mais carentes. É evidente que, a partir do alcance desta prioridade, nós poderíamos pretender alcançar outras que estariam diretamente subordinadas a essa. Então, na hora em que fosse possível se viver em São Paulo, como se vivem nas pequenas comunidades interioranas, sentindo em nossa vida o drama da vida de cada um que nos cerca, realmente nós estaríamos nos abrindo para realizar outros valores que, dentro de uma escala, poderiam se alinhar às escalas urbanas. Mas este seria, me parece, o primeiro dos problemas, o mais sério dos problemas. Sou um indivíduo que tenho por São Paulo aquela admiração natural daquele que aqui nasceu, mas não posso deixar de reconhecer que a cidade neurotiza, que a cidade irrita, que a cidade é desumana, que a cidade realmente procura nos roubar aqueles que seriam os valores assim, de uma certa espiritualidade. Talvez eu não tivesse neste sítio que aludi em perguntas anteriores um motivo de busca tão grande se eu não sentisse na competição urbana as limitações, aquelas qualidades que, através de um ambiente mais simples, mais rude, mais grotesco, a gente pode realmente alcançar. Suponho que aí reside talvez assim um valor mais importante a ser alcançado na prioridade de uma cidade como São Paulo.
Eu não teria muito o que acrescentar. O Celso, de certa forma, colocou muito bem o problema. Eu poderia só complementar me referindo, por exemplo, a alguns aspectos como a poluição, que hoje em São Paulo se torna insuportável, né? E a poluição é reflexo exatamente dessa atitude individualista, né, do homem, de um modo geral, com seus condicionamentos atuais, né? Eu até costumo dar o exemplo, né? O jeito que monta uma fábrica na beira de um rio, né? Então ele não está muito preocupado em saber se o resíduo da fábrica despejado no rio vai matar os peixes que estão dentro daquele rio. Ele está preocupado que a fábrica produza e dê o lucro que ele precisa daquele lucro, etc. Então, em primeiro lugar, entende, vem as suas preocupações pessoais, o seu lucro, entende? Depois a comunidade. Quer dizer, se aquele resíduo da fábrica vai matar os peixes, depois então as populações mais pobres não vão poder se alimentar daquele peixe, nem entra na cogitação dele. Aí o papel preponderante, então, da comunidade maior, tomar consciência disso e através do próprio Estado, né, e educando a população e transformando a população de uma visão individualista para uma visão comunitária. Quer dizer, mostrando qualquer ato, qualquer, por mais simples gesto que a pessoa tenha, ele tem a ver com o conjunto. Quer dizer, o fato de você montar uma fábrica e acioná-la está ligado ao bem-estar de toda a população, até mesmo no uso do automóvel. Se eu realmente acelero mais o automóvel ou menos, eu estou poluindo mais ou menos a cidade. Se eu posso, em vez de me utilizar, entende, de um determinado veículo individual numa determinada hora, puder usar um veículo coletivo, entende, desde que não seja naquelas condições que o Celso descreveu, entende, também eu estaria contribuindo para poluir menos a cidade. Quer dizer, então são comportamentos assim voltados para o bem comum, e que aqui em São Paulo, mas não é só em São Paulo, eu acho que mesmo na cidade pequena às vezes acontece isso. Quer dizer, a cidade é pequena, o jeito conhece o problema do outro, mas também vive na dele, como se diz na gíria, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que o homem, diferentemente da abelha, né, ele não se viu biologicamente forçado a viver junto, porque a abelha biologicamente vive numa colmeia, uma formiga num formigueiro. Então você não tem os marginalizados. Na comunidade dos homens você tem os marginalizados, como agora mesmo aconteceu aqui em São Paulo, com esses menores levados aí a Camanducaia. Por quê? Porque a comunidade dos homens, ela não é biologicamente levada a viver junto, mas é uma opção, é uma escolha. Quer dizer, então o homem tem que tomar consciência da importância da comunidade e fazer esta escolha, entende? Para que ocorra, então, realmente uma comunidade de homens. Senão o que nós temos é realmente um cemitério de homens, é um caos, que é o que está nos mostrando a sociedade contemporânea, com essas guerras, com essas lutas, com uma cidade como São Paulo. Agora, se todos os canais de educação, de formação, entende, não realmente levarem o homem a perceber o valor da vida comunitária, o valor do bem comum, entende, nós nunca conseguiremos fazer com que o homem perceba esse valor e queira isso. Quer dizer, ele não chega nem ao nível da opção. Quer dizer, ele simplesmente fica no individualismo sem perceber os valores da comunidade. Né? Aí eu situaria, então, a sede dos problemas da Grande São Paulo.
Uma pergunta, acho que já deu tempo, né?